Em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da terceira sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Sobradinho. Boa noite a todos. Leitura de versículo da Bíblia pela vereadora Terezinha Roseli Stecker.
Oração de Salomão para obter sabedoria. Deus de nosso país, é Senhor de misericórdia que todas as coisas criastes pela vossa palavra e que por vossa sabedoria firmastes o homem para ser o Senhor de todas as vossas criaturas, governar o mundo na santidade e na justiça e proferir seu julgamento na retidão de sua alma. Dai-me sabedoria que partilha do vosso trono e não me rejeiteis como indigno de ser um de vossos filhos, um homem fraco, cuja existência é breve, incapaz de compreender vossos julgamentos e vossas leis, porque qualquer homem, mesmo perfeito, entre os homens não será nada, se lhe faltar a sabedoria que vem de vós. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Coloco as seguintes atas em discussão. Ata da primeira e segunda sessões ordinárias, nada havendo a discutir, coloco a mesma em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Aprovadas. Ordem do dia. Voto de pesar 01 do Legislativo Municipal.
O Poder Legislativo de Sobradinho deixa consignada em ata voto de pesar pelo falecimento do senhor Fábio Norberto M., um cidadão que muito contribuiu para o desenvolvimento de Sobradinho. Foi vereador nas seguintes legislaturas, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 11ª. Também foi presidente da Câmara no ano de 1973 a 1975. Que seja dado conhecimento à família enlutada. Salutações, 14 de janeiro, vereadora Maximira Trevisan, presidente.
Voto de pesar 02 do Legislativo Municipal.
Para que seja consignada em ata, voto de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Carniel, ocorrido dia 11 de janeiro do corrente ano. Que seja dado conhecimento à família lutada. Salutações, 14 de janeiro, vereadora Maximira Trevisan, presidente.
Pedido de providência número 09 de 2013, vereador Elemar Lázari.
Que o Executivo determine a secretaria competente que seja diminuída a altura do redutor de velocidade da entrada da localidade de linha Carizinho, sendo que devido à sua altura excessiva já causou danos aos veículos de passeio e pesados. Salutações, 14 de janeiro, vereador Elemar Lázari.
Pedido de providência número 010 de 2013, vereador Elemar Lázari.
Que o Executivo determine a secretaria competente que seja realizado o patrulhamento e acascalhamento da estrada de linha Carizinho, sendo que encontra-se em péssimo estado, causando problema aos cidadãos que precisam utilizá-la. Salutações, 14 de janeiro, vereador Elemar Lázari.
Pedido de providência número 011 de 2013, vereador Gabriel Humberto de Souza.
Que se retroceda a demarcação do ponto de táxi da frente da Casa da Cultura em 2 metros, sendo que o ponto fica longe da guarita e os taxistas não conseguem visualizar os clientes. Também prejudica o comércio, tirando parte do estacionamento das lojas próximas, além da periculosidade na hora de realizar as manobras, pois a visibilidade é precária. Sala de sessões, 14 de janeiro, vereadora Gabriel Humberto de Souza.
Pedido de providência número 012 de 2013, vereador Júlio César dos Santos.
Que o Executivo determine a secretaria competente que seja consertada a pista de skate próxima à escola Lindolfo Silva, sendo que é o local adequado para a prática deste esporte. E é muito utilizada e sua rachadura pode vir a causar acidente aos cidadãos que utilizam a pista. Sala de sessões, 14 de janeiro, vereador Júlio César dos Santos.
Pedido de providência número 013 de 2013, vereador Júlio César dos Santos.
Que o Executivo determine a secretaria competente que seja consertado o calçamento na rua Borges de Medeiros, sendo que o mesmo encontra-se com muitas ondulações, buracos e demais defeitos, causando sérios problemas aos motoristas que utilizam a citada rua e perigo aos pedestres. Sala de sessões, 14 de janeiro, vereador Júlio César dos Santos.
Pedido de informação número 1. De 2013, vereador Gerson Lisboa.
que o Executivo, em relação à obra das 15 unidades habitacionais do bairro Pinhal, informe qual o motivo que levou a autorizar a transferência dos moradores para as casas que não foram entregues conclusas, se essas unidades tiveram expedido a BITSE, cópia dos boletins de medição e empenhos pagos. Sala de sessões, 14 de janeiro, vereador Gerson Lisboa.
Indicação número 08 de 2013, vereador Gerson Lisboa.
Que o Executivo determine a secretaria competente que realize o estudo técnico para a instalação de um redutor de velocidade na rua Guilherme Witzke, nas imediações do número 200. Justificativa. O citado logradouro tem recebido fluxo muito acima das demais ruas da cidade, em especial veículos leves e pesados que se deslocam no sentido Sobradinho e Barama. Reforça a necessidade pelo grande número de jovens que brincam nas imediações e margens da sanga do Barracão. Sala de sessões, 14 de janeiro, vereador Gerson Lisboa.
Coloco o pedido de indicação em discussão. Coloco em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam sentados. Caso contrário, levantem-se. A palavra está com o vereador Gabriel. Aprovado por unanimidade. Indicação número 09 de 2013, vereadora Terezinha Roseli Stecker.
O Executivo estude a possibilidade de alterar a Lei Municipal 2.183, de 17/8/2001, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais de Sobradinho, seção 5, dos adicionais da insalubridade, periculosidade e penosidade, em seu artigo 95, que classifica as atividades e operações perigosas para efeito de percepção, aos adicional e periculosidade previsto. Sendo assim, indico que sejam incluídos os profissionais como assistentes sociais e psicólogos nos adicionais acima citados. Segue em anexo matéria para esclarecimento. Sala de sessões, 14 de janeiro, vereadora Rose Stecker.
Coloco o pedido de indicação em discussão.
Peço a palavra, senhora presidente.
Concedo a palavra, vereadora.
Boa noite ao presidente, aos colegas vereadores. E a plateia, muito obrigado pela presença de todos. Bem, eu gostaria de salientar que as psicólogas e assistentes sociais estão direto em contato com pessoas, umas pessoas com problema de drogadição, outras de alcoolismo, também doenças infecciosas, e essas pessoas correm o risco diariamente. Eu só gostaria de citar um exemplo que a Pamela, assistente social Pamela, trabalhando no PET, foi concedido passagens para uma mãe e dois filhos ir embora, que o pai era alcoólatra. O que aconteceu? Foi concedida as passagens para a senhora ir embora e o pai foi lá com um facão para tentar agredir a Pâmela. Então, eu acho que deveria esse benefício é de muita importância para a classe, sem contar as doenças infecciosas. Muito obrigada.
Essa palavra?
A palavra para o vereador Gabriel.
Qual seria mesmo um benefício extra, um adicional? Periculosidade, insalubridade?
Periculosidade e insalubridade.
Tá, obrigado.
Continuem em discussão. Coloco em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam sentados. Caso contrário, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Indicação número 10 de 2013, vereadora Terezinha Roseli Stecker.
Que o Executivo estude a possibilidade de ser criado e regulamentado o setor ou departamento de habitação com espaço físico e equipamentos adequados para o desenvolvimento dos trabalhos, designando funcionário ou funcionários para desempenhar trabalhos exclusivamente na área habitacional, designando no orçamento municipal aporte de recursos a serem aplicados na área. Justificativa. Atualmente, esse setor está funcionando junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, onde a demanda de trabalho é bastante grande, não sendo possível conciliar os trabalhos. Sala de sessões, 14 de janeiro, vereadora Rose Stecker.
Coloco a indicação em discussão. Palavra com a vereadora Rose Stecker.
Também gostaria de salientar que, devido à demanda de trabalhos, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos possui uma funcionária.
Essa pessoa tem que atender todas as reivindicações que vêm até essa secretaria, faltando tempo disponível para que seja buscado atendimento especial no setor da habitação. A demanda é grande e a deficiência pessoal e tempo também. Obrigada. A indicação continua em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Peço a palavra para o vereador Valdecir Bilhão.
Cumprimento, senhor presidente, em seu nome e os pares, vereadores, e a plateia que nos dá honra. A gente sabe, senhor presidente, colegas vereadores, da demanda que tem na Secretaria de Obras, que temos hoje apenas uma servidora, e soubemos também da demanda de obras que tem, e que até para somar junto a essa indicação, fosse levado em conhecimento executivo, para que fosse feita uma comissão de fiscalização de obras. Porque, infelizmente, hoje, essas casinhas que foram citadas há pouco, no bairro Pinhal, nem bem concluídas já estava sendo habitadas, o pessoal já estava se adentrando dentro dessas casas. E hoje a gente sabe do problema da empreiteira, não só das casinhas, de outras obras que foram licitadas por essa empresa. E que o departamento de obras hoje é muito carente nesse setor. Então, que leve em conhecimento executivo para que seja feita uma comissão de para fiscalizar a entrega dessas obras. Porque realmente é muito preocupante, né? E o executivo sabe disso. Nós temos hoje aí tendo que rescindir contratos, fazer novas licitações, e é uma coisa que não precisaria estar se fazendo se tivesse uma comissão com pessoas técnicas em relação a isso. Obrigado.
Peço a palavra.
Palavra com o vereador Gabriel.
Eu concordo com a tua indicação, só que eu acho que teria que haver um comprometimento, é uma crítica que eu estou fazendo, um comprometimento com esse departamento, que não é secretaria, é um departamento, não é? Com a causa. Porque faz muitos anos que tem um terreno disponibilizado lá atrás do cemitério, lá que todos nós sabemos que tem um problema burocrático, tudo bem, mas sábado pela manhã nós tiramos um tempo das nossas vidas, porque nós somos vereadores 24 horas, não tem, né, não tem momento, não tem hora, não tem nada. Então, sábado pela manhã, nós estivemos aqui reunidos com os interessados. A presidente da Câmara, o prefeito Jair, e o pessoal da segurança pública, que tem interesse na área. Eu comuniquei ao secretário do Meio Ambiente, que tem um entrave na FEPAM, ele adiantou que não poderia vir, que já teria um compromisso, tudo bem. Mas, não sei qual é a ocupação da Janete, ela é diretora, coordenadora, não sei. Ela ficou de aparecer na reunião, trazendo a documentação, que é ela que tem, só que a pessoa que teria que dar destino a isso, a pessoa que teria a responsabilidade de nos orientar, nos informar, não compareceu à reunião. Então ficou uma coisa um pouco evasiva. Mas, de mesma forma, nós vamos dar continuidade, né, Maxime?
Sim.
Para tentar viabilizar esse recurso, que é, no mínimo, conseguimos um prazo maior para podermos fazer a urbanização da área que compete ao município, até hoje não foi feito absolutamente nada. Não tem nada na Secretaria de Habitação protocolado, eu estive lá. Então, nós estamos, na realidade, começando da estaca zero, a partir de sábado. Porque vem enrolando o pessoal dia após dia, faz anos, em agosto prescreve o prazo, o Estado quer a área de volta. Então, na realidade, começamos a luta a partir de sábado agora. Então, teria que haver mais comprometimento com as pessoas envolvidas no departamento.
Obrigado.
A indicação continua em discussão. Peço a palavra. Concedo novamente a palavra. ABL, gostaria de dizer que é o seguinte, habitação é algo muito grande. A demanda é muito grande. Nós possuímos vários bairros e não, a prefeitura não possui pessoal especificamente na área. A Janete é do setor de compras. Não, setor de compras não. Setor de almoxarifado. A pessoa que está na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, ela está começando esse trabalho. A Janete, a maior parte do trabalho dela é ligado no seu setor. Por isso que eu peço que teria que ter pessoal gente disponível, um espaço com computadores, com equipamento, com pessoas dedicadas, porque é óbvio que nós vamos cobrar. Se isso acontecer, vai ser cobrado. E, para concluir, a habitação é grande, precisa fiscal, precisa fiscalizar quem paga, quem não paga, quem invade, quem não invade. Se nós fôssemos discutir, nós ficaríamos falando duas horas. Era só para te responder qual é a minha intenção. É um ambiente especificamente ligado na habitação.
Se encontra a funcionária Janete...
A palavra está contigo, Gabriel.
Eu peço a palavra. Quanto à funcionária Janete, ela assina como coordenadora municipal de habitação no projeto habitacional do município. Então, ela deveria, do mínimo, estar aqui, até o prefeito disse. E cadê a coordenadora? Então, a minha crítica é essa. Tem que ter um comprometimento. Quando nós temos a oportunidade de uma pessoa se deslocar de Porto Alegre num dia, no final de semana, para nos ajudar, aí as pessoas competentes, entre aspas, não se fazem presente. Então, antes de eu lutar por um espaço físico, temos que comprometer as pessoas que realmente são responsabilizadas por isso. Muito obrigado. Então, era isso.
Com a indicação, continue a discussão. Eu peço à vereadora Rose se ela dá licença para a secretária acrescentar as sugestões do vereador Chile.
Sim.
As gurias tomam providência. Eu coloco a indicação em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam sentados. Caso contrário, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Indicação número 11/2013, vereador Gerson Lisboa.
Que o Poder Executivo dê início à colocação de placas indicativas de nome de ruas, ao menos 3 placas duplas por mês, no médio espaço que teríamos... No mesmo médio espaço de tempo, teríamos todas as ruas do município identificadas e com custo diluído. Justificativa. A necessidade de identificar os logradouros não tem sido tratada como necessidade ou prioridade, mas frequentemente os serviços de entrega vêm aos legisladores solicitar uma medida para sanar essa deficiência. Praticamente todos os bairros não têm identificado as ruas, o que causa transtorno à população. Só as sessões 14 de janeiro, vereador Gerson Lisboa.
Eu coloco a indicação em discussão.
Peço a palavra.
A palavra está com o vereador Gerson Lisboa.
Boa noite, senhora presidente, demais membros da mesa, vereadores, funcionários, imprensa, em especial a plateia que está presente hoje. A sinalização de nome de rua é fator fundamental para o município que ambiciona ser tratado como turístico. E também é importante porque muitas entregas que são feitas na cidade não têm logrado êxito, já se soube que muitas já foram devolvidas porque não encontraram morador. Primeiro, por falta de sinalização. Segundo, motivo importante também, principalmente no bairro Branco, existem algumas ruas que não têm ordenamento numérico correto. Né? Começa num número, dali a pouco sobe o número, mas adiante já é um número inferior de novo. E a sinalização não é tão cara. Uma placa de sinalização, um tubo de chapa de galvanizado, com duas indicando duas ruas ao mesmo tempo, numa esquina, ele custa um pouco mais de R$150. Então o município pode investir em torno de R$500 por mês, né, que daria em torno de R$6.000 ao ano, né, e com o tempo nós conseguimos cobrir essa deficiência de sinalização no município. Muitos funcionários de mercado, de outras empresas também vão procurar e não sabem onde é que é determinada rua. E é uma carência muito grande. Bairro Vera Cruz praticamente não tem nenhuma, bairro Pinhal praticamente não tem nenhuma, na Mairon também não tem quase nada, né? No bairro Rio Branco também não tem quase nada, Baixada também não. A exceção é o tempo que existe alguma coisa. Os bairros União e Medianeira também não tem sinalização, né? Muito pouco. E eu acho que é um investimento que até... Há um tempo atrás eu sugeri que fosse feito numa forma de parceria, vendendo publicidade para algumas empresas que têm interesse. Era isso, presidente. Obrigado.
A indicação continua em discussão. Coloco em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Indicação número 012 de 2013, vereador Gerson Lisboa.
que o Poder Executivo realize levantamento das necessidades de paradas de ônibus quando for iniciado o ano letivo, priorizando locais onde o maior número de crianças aguarda o transporte escolar. O acompanhamento do transporte dará uma dimensão exata da necessidade e ajudará o Executivo a planejar a instalação das mesmas. Pelas sessões 14 de janeiro, vereador Gerson Lisboa.
Coloco a indicação em discussão.
Essa palavra novamente.
A palavra, concedo a palavra ao vereador Gerson.
Só para citar que normalmente essas paradas de ônibus são construídas com recursos oriundos da CID. Né? E normalmente o município faz 10 paradas ao ano, às vezes menos, tem anos que se faz mais. Então, é um investimento que tem que ser feito antes do inverno, porque as crianças ficam expostas a partir do mês de maio, final de maio, início de junho, principalmente final de maio em diante, a chuva e vento aguardando o transporte escolar. E no final do ano, o calor vem e essas crianças também têm que aguardar. E eu acho que é uma questão de planejamento. Se for alguém da Secretaria de Educação acompanhar o transporte escolar, pode fazer uma previsão já para o ano inteiro. A colocação das placas é uma questão diferente. Pode ser colocada conforme a disponibilidade da Secretaria. Mas tem que ser iniciado e dado prioridade para aqueles lugares que existem mais crianças aguardando o transporte escolar. Era isso, muito obrigado.
A indicação continua em discussão.
Peço a palavra, senhora presidente.
A palavra está concedida ao vereador.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, funcionários da casa. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite especial para a TEC que faz presente. Concordo plenamente com o colega vereador Jássio Lisboa pelas paradas de ônibus, principalmente no retorno das voltas às aulas. Porque até no meu local de trabalho, ouço bastante essa deficiência, porque o pessoal tem uma necessidade muito grande dessas paradas de ônibus. Segundo também, nos dias de chuva, que as crianças, em muitos lugares, não têm lugar próprio para esperar o transporte. Então, concordo com o senhor, vereador Jássio Lisboa, que as paradas faz sim muita falta, para também os pessoal que utilizam as vias no interior. Muito obrigado.
A indicação continua em discussão. Coloco a indicação em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Indicação número 013, vereador Gerson Lisboa.
Que o Poder Executivo Municipal agende reunião com a CACIS no sentido de articular planejamento para instalação neste município de um ponto de atendimento do Programa Gaúcho de Microcrédito, fomentado pelo Banrisul e tendo como gestor de implantação a OSCIP Juriti. Informo que já foi encaminhada a minuta de convênio à Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal e CACIS ainda no ano de 2012 e só não foi implantada por falta de condições financeiras da municipalidade. A CACIS já demonstrou interesse, faltando somente acertar os detalhes de local, de funcionamento e custeio das despesas. Justificativa. O Programa Gaúcho de Microcrédito é uma ferramenta importantíssima para alavancar os negócios de pequenas, microempresas e agricultores familiares, entre outros, pois disponibiliza linhas de crédito a juros muito baixos e prazos adequados a cada caso. Informo que já existem vários interessados em acessar as linhas de crédito, que somente será disponível se houver formalização de parceria. Segue novamente em anexo cópia de uma minuta de convênio que será enviada também de forma eletrônica. Estou inteiramente à disposição para agendar uma reunião com o coordenador de operações da Juriti, com quem já estive em contato por várias vezes. Sala Sessões 14 de janeiro, vereador Gerson Lisboa.
Coloco a indicação em discussão.
Essa palavra.
Concedo a palavra ao vereador Gerson.
Essa ideia já levei ao prefeito Miguel quando a ocasião estava à frente do executivo, no início de setembro, no final de agosto, início de setembro do ano passado, né, na companhia do Emerson de Castro, o coordenador de operações da Juriti. E o exemplo que o Emerson me passou foi que o município daqui do Vale do Taquari, com menos de 20 mil habitantes, aportou mais de 13 milhões de reais em empréstimo para micro e pequenos empreendedores e para pequenos agricultores familiares, num limite máximo de 15 mil reais por tomador. Isso serve para fomentar pequenos empreendimentos ou micro empreendedores individuais, ou microempresas ou pequenos agricultores, né? Oficinas, pequenas oficinas, salão de beleza, costureiras, pequenos comércios e indústrias.
É importante porque o recurso está disponível através do Banrisul, que é o banco fomentador. Basta apenas que o município realize o convênio e disponibilize uma pessoa para fazer o cadastro dos interessados. Esse cadastro, logo após aprovado, ele é disponibilizado no Banrisul para assinatura do convênio, né? E isso viria a trazer maior geração de emprego e renda, facilitando um maior desenvolvimento. Então, é uma ferramenta muito importante, pelo custo do dinheiro, muito baixo, só para ter uma ideia, R$15 mil em 24 meses, dá uma prestação um pouco mais de R$600, né? Então, um pagamento, o juro é muito pouco. Né? E há necessidade, já existem vários interessados nessa ferramenta, né? Bastando apenas que o executivo tome a iniciativa de propor uma reunião, eu já me disponibilizei, né, tanto com a Cassis, chamar o Emerson de Castro aqui, para que quanto antes a gente tenha recursos disponíveis para esses pequenos empresários. Era isso, muito obrigado.
Peço a palavra, por favor.
Palavra com o vereador Gabriel.
Poderia, por acaso, o companheiro me dizer o nome do programa? Me interessou.
Programa Gaúcho Microcrédito.
Mas ele tem uma abreviatura, não é? É PRO alguma coisa?
Programa Gaúcho Microcrédito. Tem um folderzinho aqui, tem um minuto do contato.
Tá bem, obrigado.
A indicação continua em discussão. Coloco a indicação em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados. Caso contrário, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Indicação número 14 de 2013, vereador Gerson Lisboa.
Que o Poder Executivo, conjuntamente com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sobradinho, CACIS, inicie estudos de viabilidade técnica e de interesse do município para a instituição neste município de um cartão servidor cidadão, como política pública voltada a incentivo de crédito ao funcionalismo e valorização do comércio local. Justificativa. A importância de mais ferramentas para incrementar as compras por parte dos servidores públicos no comércio local tem por objetivo a de ampliar a geração de empregos, de renda e arrecadação tributária no município, buscando a redução de compras noutras localidades e na principal concorrente hoje de nosso comércio, que são as lojas virtuais. Segue em anexo o modelo de projeto de lei e notícias para que se iniciem estudos nesse sentido e aproveito o ensejo para me colocar à disposição para debatermos com as partes interessadas. Sala de sessões, 14 de janeiro, vereador Gerson Lisboa.
Coloco a indicação em discussão.
Peço a palavra.
Concedo a palavra.
Essa é uma sugestão já do SEBRAE, onde no interior de São Paulo, no final do ano passado, o município de Cubatão implantou esse modelo de cartão, fazendo com que todo funcionário público da prefeitura do município de Cubatão tivesse crédito e pudesse gastar exclusivamente no seu comércio. Hoje, para os pequenos municípios, que nem Sobradinho, há uma evasão muito grande de divisas por compras via cartão de crédito pela internet. E esse modelo, essa modalidade, proporcionaria uma blindagem no comércio local. Se qualquer funcionário público realizasse essas compras exclusivamente aqui, retorno de imposto, aumento de emprego e aumento de renda. Né? É uma questão apenas de adaptação ao comércio local. Já passei também cópia desse modelo para o presidente do sindicato dos funcionários municipais e para o presidente da Cassis, que também tem interesse em preservar e proteger o seu comerciante. Era isso, muito obrigado.
A indicação continua em discussão. Coloco em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Indicação número 015 de 2013, vereador Gerson Lisboa.
Que o Executivo Municipal, ao encaminhar a esta casa projeto de lei concedendo revisão geral anual dos funcionários públicos municipais de Sobradinho, se preocupe ao elaborar a lei para que haja um dispositivo que proteja os funcionários de menor padrão, pois em anos anteriores, quando ocorre aumento de salário mínimo nacional, os mesmos ficam percebendo como básico o valor inferior ao salário mínimo. Sala de sessões, 14 de janeiro, vereador Gerson Lisboa.
Coloco a indicação em discussão.
Essa palavra.
Concedida a palavra.
A sugestão é para que se crie um mecanismo no elaborar a lei para proteger serventes, telefistas, agentes de saúde e outros funcionários que têm um poder aquisitivo, um salário menor, de que quando sobe o salário mínimo, esses funcionários não fiquem com o vencimento básico abaixo do salário mínimo nacional. É perfeitamente possível isso, bastando que, ao elaborar a lei, o Executivo tome essa medida de precaução para proteger o bolso daquele que ganha menos. Era isso, muito obrigado.
Coloco a indicação em discussão.
Essa palavra.
Palavra concedida ao vereador Gabriel.
Eu acho que isso aí deve ter feito, teria já ter sido feito há mais tempo no governo anterior, né? Porque as gurias lá da saúde já vêm fazendo essa reivindicação há muito tempo. Elas ganham inferior a um salário mínimo, por exemplo, para caminhar como daqui lá na... Deixa eu lembrar lá para sua comunidade, lá na Arroio Bonito, Carijim, né? Então é uma coisa assim que é até desumana e insalubre no meu entendimento, porque é abaixo de chuva, abaixo de mau tempo, sol quente agora, não tem cabimento ir a pé daqui a essa distância, ganhando inferior a um salário mínimo. Então isso aí já era para ter sido feito há muito tempo. Tu foi muito bom, bem feliz nessa tua indicação e nós vamos lutar para que isso seja viável. Era isso.
Continua em discussão.
As palavras, senhor presidente.
A palavra está contigo, vereador.
Concordo plenamente mais uma vez com o vereador Jorge Lisboa pelo reajuste dessa classe, uma classe que tanto trabalha e uma classe que de repente tem que ser mais valorizada, porque certamente são as primeiras pessoas que têm contato direto com a população e traz a informação de ter a saúde, principalmente os agentes que desenvolvem um excelente trabalho. Então, também, como servente de todas as classes, que precisam, sim, ser bem remunerados e ser valorizados como funcionários públicos também. Obrigado.
A indicação continua em discussão. Coloco em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Indicação número 016 de 2013, vereador Valmor Gonçalves.
Para que o Executivo determine ao Conselho Municipal de Trânsito que estude a possibilidade de demarcar uma vaga para deficiente no estacionamento da rua Pedro Álvares Cabral, próximo ao INSS. Justifica tal pedido tendo em vista que muitas dessas pessoas frequentam o INSS e a Secretaria da Saúde nessa rua. Sala Sessões, 14 de janeiro, vereador Valmor Gonçalves.
Coloco a indicação em discussão. Concedida a palavra ao vereador Valmor Gonçalves.
Nós apresentamos essa indicação. Esse local e os demais locais também onde são tratados de saúde, deveriam todos eles, né, ter vagas para deficientes. E nessa localização ainda, né, além das pessoas que procuram o setor de saúde, existem também funcionários deficientes que trabalham nas proximidades ali. Então, na verdade, a necessidade seria até mais que uma vaga, mas nós estamos pedindo uma vaga para que se abra, né, essa discussão em Sobradinho, a questão da acessibilidade, para que as pessoas tenham possibilidade de se dirigir ao seu trabalho e, quando há necessidade, vocês sabem o trânsito de Sobradinho, como está ficando, né, ultimamente, muitos veículos, para o deficiente... É difícil se deslocar algumas distâncias, né? E ainda se tratando de uma cidade como a nossa, as calçadas também são bastante irregulares e também a questão das ladeiras, quando se tratam de cadeirantes. E é isso, obrigado.
A indicação continua em discussão. Coloco em votação.
Peço a palavra, companheiro.
Concedo a palavra, vereador Gabriel.
Presidente. O senhor fala da vaga para veículos. Vaga para veículos, estacionamento para veículos, ali no INSS.
Isso.
E o senhor que trafega no seu veículo adaptado ali, sua motinha, sua cadeira, né? O senhor já percebeu que ali na a calçada, o passeio público que tem ali é intransitável também?
Companheiro Biele, creio que 70, 80% das calçadas do nosso município não oferecem reais condições para cadeirantes. É uma dificuldade muito grande para o cadeirante se deslocar em Sobradinho. Muitas calçadas, essa nossa de basalto aí, que para as pessoas, né, normais, são
são acessíveis para o cadeirante, né? É muito complicado, é muito difícil. E a questão do paralelepípedo, né, também trepida muito para aquele que circula com uma cadeira. Mas muitas vezes é melhor a gente trafegar por dentro da estrada do que pelas calçadas, devido ao risco que oferece a quem está ali fazendo uso.
Obrigado.
Coloca a indicação em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Indicação número 017-2013, vereador Valmor Gonçalves.
Para que o Executivo determine ao Conselho Municipal de Trânsito que estude a possibilidade de demarcar uma rampa de acessibilidade para cadeirantes na calçada próxima à faixa de segurança em frente ao Banco do Brasil. A empresa Emacom se prontifique em fazer essa obra em parceria. Pelas sessões 14 de janeiro de 2013, vereador Valmor Gonçalves.
Coloca a indicação em discussão.
Peço a palavra, senhor.
Concedida a palavra.
Esse ponto aí é um ponto muito crítico que nós, né, anos atrás, creio que quase 8 anos atrás, já enviamos esse pedido ao Executivo. E ali, esse ponto, Banco do Brasil, principalmente, ali da esquina, na loja anterior, ali na esquina, que desce para o CTG, até lá adiante a dentista Regiane Schultz, seria o consultório antigo, dá quase 200 metros. Ali só tem um acesso para o Banco do Brasil, que é o acesso do próprio banco. E hoje é liberado para estacionamento de veículos. Muitas vezes ali a gente não tem como acessar a calçada. Também percorrer um longo trajeto ali, quase de 100 metros, para ter acesso à calçada. Também ali na Praça Cornedo Vicentino, que foi recuperada recentemente e que já deveria estar enquadrado, né, na nova lei, ali na parte de cima, em frente à pizzaria que tem ponto de táxi, também não tem acesso à calçada. Ali já deveria estar incluído já no projeto, né, que foi todo recuperado, tanto a praça como a quadra sintética. Então os quatro cantos ali deveriam estar com acessibilidade. E também eu conversei com o senhor Jair Bride, que se dispôs a ser parceiro nessas rampas ali em frente ao Banco do Brasil. E eu quero sugerir aqui ao nosso município que busque parcerias para que haja, né, muitas vezes há o interesse dos nossos comerciantes em se adaptar. E eu creio que seja mais conveniente para nós buscar parcerias do que querer, né, exigir que se cumpra a lei. Então, a lei existe há muito tempo e não é cumprida. Quem sabe através da parceria a gente busque a sensibilização das pessoas, dos comerciantes. Muito obrigado.
A indicação continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Indicação número 018-2013, vereador Valmor Gonçalves.
Para que o Executivo determine ao Conselho Municipal de Trânsito que estude a possibilidade de demarcar uma rampa de acessibilidade para cadeirantes na calçada próxima à faixa de segurança em frente ao Banrisul. Sala de sessões, 14 de janeiro, vereador Valmor Gonçalves.
Coloco a indicação em discussão. Em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Aqueles que vinham para a Câmara e estão vendo uma diferença, que eu estou deixando, inclusive, Ivânio, mais à vontade que se discuta até que o assunto se esgote, é uma forma democrática que eu assumi no meu mandato de presidente. O assunto todo, até que tiver dúvidas, tem que ser discutido. Eu vou suspender a sessão para nós entregar uma moção. Reaberto os trabalhos.
Pela ordem, senhora presidente. Eu gostaria de fazer uma proposição verbal.
À vontade.
No início da tarde, eu fui chamado do bairro Baixada por alguns moradores, no sentido de reiterar um pedido feito ano passado, que seja instalado mais um redutor de velocidade na Frederico Mundstock, antes do início do asfalto, dentro do calçamento ainda. Na rua Borges de Medeiros, saída para Caxeira, num trecho de aproximadamente 1.000 metros, existem 6 redutores de velocidade, 6 quebra-molas. E naquele trecho da Baixada, é necessário, porque seguidamente os carros adentram o perímetro urbano, oriundos do asfalto, e com
grande velocidade. E não é mais admissível que isso aconteça. E a única ferramenta que a gente tem à mão para impedir isso é colocar um redutor de velocidade na Frederico Mundstorff. É um pedido dos moradores, alguns moradores já chamaram autoridades, ninguém foi lá. Chamaram o Visa, chamaram um monte de gente, ninguém foi lá. Eu estive por duas oportunidades lá o ano passado, né, já fiz o pedido aqui e não é escutado. Então, reitero que seja colocado, né, esse pedido com a justificativa da responsabilidade do administrador público sobre as vidas daquelas pessoas, principalmente de crianças do bairro Baixada. Já não é a primeira vez que ocorrem acidentes e eu acho que não custa para o município colocar um redutor de velocidade naquele trecho. Muito obrigado.
Coloco o pedido em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Eu gostaria também de fazer um pedido verbal.
Concedo.
Domingo à tarde eu estive lá na Feijão, porque para a gente poder analisar bem em que estado se encontra o nosso parque. Falei com o secretário de obras, com o prefeito, eles estão fazendo melhoria sim, estão trabalhando, né? Mas o maior problema, no meu entendimento, é em questão do meio ambiente. A comunidade tem conhecimento daqueles entulhos lá em cima que dizem que é orgânico, mas no dia da posse dos vereadores lá, todo mundo constatou a fumaceira que tinha e fumaça de coisa química, sintética, era borracha, era plástico, era tudo insuportável lá dentro do ginásio. Agora imagina para os vizinhos ao redor. Próximo ali corre um córrego, né? Passa um córrego. Então eu estive lá agora esse final de semana, então constatei que o pessoal está realmente trabalhando, está tratando bem o parque, porque vai ter o rodeio, vai ter uma outra festa aí, e estão tratando disso. Mas a questão ambiental é o mais preocupante. Eu entrei dentro do córrego ali e por um pouco tempo retirei garrafa de vidro, garrafa de pet, é todo tipo de sujeira dentro daquele córrego. Então fica uma coisa assim que além de degradar o meio ambiente, está poluindo o nosso, aquele arroio ali que é afluente do Carijim. Então eu proponho que o Gerson, que é lutador do meio ambiente também, que nós façamos um mutirão e limpamos também aquele córrego, porque é nosso cartão de visita, né? Porque ali tem de tudo que é tipo de lixo, inclusive garrafa de vidro quebrado dentro. Se alguma criança eventualmente queira entrar na água, sai ferido. Então era mais ou menos isso daí. E se acaso não for tomada providência pela Secretaria de Obras, que estão atendendo nós, não tem problema nenhum, o pessoal está trabalhando sim, a gente faz um mutirão, é por espaço ali e tal, né? Então era mais ou menos isso daí. Agradecer a Secretaria de Obras por estarem trabalhando, e só essa questão do arroio ali que é invisível a quem olha assim em primeiro plano. Não tá, obrigado.
Será encaminhado o seu pedido, vereador. Projeto de lei número 09,
que autoriza o Executivo Municipal conceder subvenção social e firmar convênio com o CTG Galpão da Estância de Sobradinho. Os recursos serão repassados em parcela única de R$5.000 e destinam-se a dar apoio à entidade na realização do 29º Rodeio Crioulo, que será realizado no período de 25 a 27 de janeiro de 2013. Em contrapartida, a entidade se compromete a divulgar a cultura e as tradições gaúchas do município no intuito de conscientizar a população de sua importância. O CTG Galpão da Estância é uma entidade que muito bem divulga o município, sendo também uma grande parceira da Feijão. Contando com a aprovação do presente projeto, agradecemos atenciosamente Jair Vicente Cremonese, prefeito municipal em exercício.
Coloco o projeto em discussão. Em votação. Aprovado. Projeto de lei número 10.
Dispõe sobre a locação de um imóvel para funcionamento do Telecentro Cine Jacuí, almoxerifado do material do Natal das Estrelas, estoque de material do Museu e da Casa da Cultura, ensaios do Coral Municipal de Sobradinho e do Grupo de Escaletas da Banda Municipal. Em anexo, ofício da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, com a justificativa para a locação, bem como os documentos referentes ao imóvel. Contando com a aprovação do referido projeto em regime de urgência para que possamos dar início à reforma, desejo agradecer-lhe. Atenciosamente, Jair Vicente Cremonese, prefeito municipal em exercício.
Projeto de lei número 10 ficará baixado em comissão. Projeto de lei número 11.
Que autoriza o Executivo Municipal a permitir o uso de equipamentos, móveis e materiais até 31 de dezembro de 2013, podendo ser renovado através de termo aditivo pertencente ao município, à Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de Sobradinho. Esses equipamentos são oriundos da doação ao município de Sobradinho pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Hospital Alberto Heisting, e já se encontra em uso pela Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de Sobradinho, cujo período expirou em 31 de 12 de 2012, motivo pelo qual estamos solicitando esta nova permissão. Contando com a aprovação do referido projeto, desagradecemos cordialmente Jair Vicente Cremonese, Prefeito Municipal em Exercício.
Podemos colocar todos os projetos da mesma, discussão da mesinha e votação juntos?
Que é o 12.
É o 11, o 12, o 13.
O 14.
14, o 15 e o 16.
É, todos são a mesma matéria.
15 e 16 não são a mesma matéria.
Coloco projeto de lei número 11, 12, 13 e 14 em votação. Em discussão. Em votação, aprovado. Projeto de lei número 15.
Que autoriza o Poder Executivo Municipal de Sobradinho a efetuar o pagamento na importância de R$ 16.549,00 a título de incentivo em parcela única aos agentes comunitários de saúde. Este projeto visa oportunizar o pagamento de um abono aos agentes comunitários de saúde referente a recursos repassados pela Secretaria Estadual de Saúde através do Fundo Estadual de Saúde a título de incentivo financeiro adicional ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, os quais desempenham um importante trabalho na promoção de saúde e a prevenção de doenças. Contando com a aprovação deste projeto em regime de urgência para que possamos efetuar o pagamento ainda na folha do mês de janeiro, desde já agradecemos atenciosamente Jair Vicente Cremonese, Prefeito Municipal em Exercício.
Projeto de lei número 15 em discussão e votação, aprovado. Projeto de lei número 16.
Que autoriza o Municipal a abrir um crédito especial no orçamento de 2013, no valor de R$ 705 mil. Este crédito especial visa atender o artigo 241 da Constituição Federal, Lei 11.107 de 2005, Decreto Federal de 2007, Portaria de 2012, e várias portarias, e portaria conjunta, baseada no Manual de Contabilidade Aplicativa ao Setor Público, parte terceira, procedimentos contábeis específicos. Contando com a aprovação do referido projeto, desejo agradecemos cordialmente Jair Vicente Cremonese, Prefeito Municipal em Exercício.
Coloco o projeto de lei número 16 em discussão. Votação aprovada. Espaço para as explicações pessoais. 5 minutos para cada vereador fazer uso da tribuna.
Peço a palavra.
Palavra concedida ao vereador Gerson.
Me permita fazer uso aqui, vereador presidente.
Sim, senhor.
Eu vou sugerir e enaltecer a iniciativa da presidente de ampliar e esgotar o debate acerca das questões que vêm dessa casa, né, e sugerir que seja alterado o regimento interno. No ano que eu estive à testa da casa, o regimento interno em vigor não permitia ou a parte e nem o debate. Eu apenas cumpri a lei e fui chamado de ditador. E eu gostaria que a Vossa Senhoria tomasse medida necessária para que se altere o regimento interno. Né? É importantíssimo a parte, né? E eu acho que tem que haver réplica e tem que haver tréplica, né? Para que se esgote os assuntos aqui nessa casa. Hoje não é permitido o debate entre os vereadores. Então, o vereador faz a indicação e outro vereador apenas pode contrapor e não tem direito à resposta o autor da iniciativa. Né? Então, eu sugeria aproveitar o conhecimento amplo do nosso assessor jurídico, André Camilo, nesse item específico, para que promova e altera o regimento interno dessa casa, né, propiciando uma casa mais democrática, uma casa que se aprofunde mais nos temas trabalhados aqui. E eu acho que isso também vai colaborar também para o engrandecimento do Poder Legislativo e a imagem de cada vereador. Era isso, muito obrigado.
Eu fico feliz, Gerson, que tu concorde com esse meu jeito de trabalhar e te deixo mais tranquilo que a gente acabou já mandando imprimir a lei orgânica e o regimento externo já está com esse texto. Só falta mandar imprimir também, nós já está tudo pronto. Vai vir a votação e daí fico feliz que tu também tem essa ideia. Semana que vem vem para ser votado. A palavra continua à disposição.
Eu peço a palavra. Eu acho bastante proveitoso e bastante feliz. Quem fez a indicação foi o companheiro Jânio, do debate democrático, a réplica, a tréplica. Uma vez aconteceu aqui, quando eu era suplente, eu fiz uma pergunta, o outro vereador respondeu e aí não tinha tréplica, ficou aquela coisa evasiva no ar e a população sem entender nada. Aí alguém disse aqui, é proibido o debate, acho que foi tu mesmo, Jéssica, tu foi presidente da Câmara, mas cumprindo a lei, né? Aí ficou aquela coisa estranha. Eu fiz uma pergunta, o outro vereador respondeu pela metade, quando eu fui replicar, o presidente da Câmara, que era tu, disse, é proibido o debate paralelo entre os vereadores. E era lei, estava cumprida a lei. Então, com esse debate amplo e aberto, dá para esclarecer mais as coisas para as pessoas, porque senão fica uma coisa pela metade, fica flutuante, evasiva, no caso, né? Então não é uma coisa de não esclarecer nada. Então era isso, acho que está de parabéns pela iniciativa.
Continua a palavra à disposição.
Peço a palavra, senhora presidente.
Concedida a palavra. Quer dizer que mesmo nessa democracia nós estamos cuidando para não se fugir do assunto, tá? Tudo sob controle.
No início da primeira sessão, fiz um pedido de indicação pelo retorno e apoio do Carnaval em Sobradinho. Fui muito feliz com os colegas vereadores que aprovaram o pedido com unanimidade. Então, queria também convidar os colegas, imprensa, empresas e demais plateias presentes para fazer parte, sim, do Carnaval em Sobradinho, dia 11 de fevereiro, com desfile no centro da cidade, e após o encerramento com a Banda Anjo Nacional na Escola Lindolfo Silva, no ginásio da Escola Lindolfo Silva. E queremos também agradecer a oportunidade do pessoal aí que tem dado no comércio em geral, a comunidade e os demais integrantes do nosso bloco que estão desenvolvimento um excelente trabalho, com apoio também da Prefeitura Municipal. Também queria desejar um feliz ano novo a todos os colegas que é aqui presentes, que certamente essa casa aqui vai ser um bom trabalho. E temos um excelente ano com a parceria que temos tendo os colegas. Eu acho que a democracia tem que haver, sim. E nossos colegas estão incentivando essa conquista aí, principalmente a minha que eu defendi na campanha, aí, que é o Carnaval, que até certo ponto seria quase impossível, né? Mas graças ao apoio dos colegas e de todos os demais presentes, entidades, imprensa, é possível, então, a gente realizar um princípio de Carnaval com o desfile. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela palavra.
A tribuna continua à disposição.
Certa palavra.
Palavra concedida ao vereador Elemar.
Olha, tá ligado essa coisa aí.
Não é garoto verão. É o verão, você depois.
Não, é sobre os quebra-mola que foi feito na saída para Carigi. Isso é uma vergonha, tchê. Porque aconteceu que eu passei com o meu caminhão lá com adubo e milho. Acavalou, eu tive um prejuízo de 300 a 400 reais. Só uma peça que eu fui busquei em Cachoeira custou 200 reais. Então, está fora de... Aquilo é um macuco, nem é quebra-mola. Aquilo lá, cavalo, os caminhão, o homem não tem como, não vai nem para trás ser carregado. Caro, muita reclamação. Então, eu acho que se aquelas quebra-mola lá tem que rebaixar. Não sou contra, mas tem que rebaixar. Aquilo lá não pode continuar. Como é que... Logo vem aí... A produção de fumo e de soja, como é que vai passar um caminhão com 120 sacos de soja naqueles quebra-mola? Existe isso. Um caminhão carregado de fumo também não tem condições de passar. Vira. Outro problema, máquina. Novamente volta sem ter máquina em Sobradinho. Não temos patroa mais, que fundiu o motor. Então eu sugiro para o prefeito que está aí que coloque uma máquina urgente, porque logo começa a produção e as nossas estradas são péssimas. A minha lá, que tem o acesso lá no Baneado, também está... Deus, o lindo calor. Passa lá todo fim de semana, 500 mil pessoas, a estrada tem que estar em condições para trafegar até lá. Outro problema também é uma vergonha, é o ginásio. Nós, da Carigi, construímos um ginásio, a comunidade construiu, levamos um ano. Aqui, essa reforma desse ginásio ali faz 3 anos e não está pronta a reforma ainda, chefe. E vai terminar o mandato e não reformaram o Castelão. Outro problema é aquele ginásio da Feijão, chove que nem lá fora. O parquê está soltando, tem que recuperar, é patrimônio do município. Então, tem tanta coisa que falta ser feita. e ter que agilizar a estrada. Nossa estrada do município aí está péssima, tchê. É intransitável, os acessos às propriedades está zero. Está ruim. Muito obrigado.
Só para complementar, vereador Alemar, vamos aproveitar que o ministro da Agricultura é do PMDB. Vamos pedir um para uma patrola.
Uma patrulha, viu?
Também, né? Vamos aproveitar que ele está lá ainda.
A palavra continua à disposição.
Complementando, então, senhor Alemar, nós já conversamos a respeito disso, né?
Tá.
Dia 28 e 30, eu tenho uma agenda com a bancada do PT em Brasília.
Daí já.
Não só do PT, dia 29 é com a bancada do petista.
Com
o prefeito, o ex-prefeito Miguel e o atual prefeito Jair. Então, até peço para os companheiros, se quiserem mandar alguma demanda para os seus representantes, né? A gente está à disposição para trabalhar em conjunto. Eu até faço um pacto para o professor Bradinho, num momento tão delicado que nós vivemos hoje, né? Porque, afinal, não tem nada definido. E nós acabar com essas rixas, com essas picuinhas, com essas divergências. É isso aí, então, pessoal. Obrigado.
E até para argumentar, aumenta muito mais a nossa responsabilidade. Desde a aprovação das subvenções sociais, algumas coisas que estão vindo para casa, nós temos que analisar com bastante competência, bastante coerência. Né? Porque, infelizmente, o Sobradinho está passando por um momento
delicado. Né?
Delicado.
Eu quero dizer, então, se alguém mais quer falar, quer usar a palavra. Se não, eu quero dizer que dá para ver, tá bom, que nós temos um grupo seleto de vereadores. Os novos, nós já tínhamos um bom relacionamento em função do mesmo objetivo e quer dizer que os novos estão de parabéns também. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.